Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Henrique Campos, sou sócio da BDO e vou mediar o nosso webinar de hoje. Hoje, o tema do nosso webinar são os impactos contábeis oriundos da COVID-19. O que que esta pandemia pode impactar nas demonstrações contábeis? Para isso, a nossa bancada virtual está composta hoje por três debatedores, todos nossos sócios da área técnica, que vão responder às suas perguntas ao público em geral. Eu peço que vocês enviem as suas perguntas diretamente no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí no canto superior da tela, que é o 011-3848-5849, 011-3848-5849, ou se você preferir, via QR Code, coloque aí a câmera do seu celular e você consegue mandar para a gente a sua pergunta. Pode começar a mandar as perguntas, fiquem à vontade. Peço também que vocês, nesse mesmo WhatsApp, nos enviem sugestões de temas para os nossos próximos webinars. O nosso webinar da semana passada, de home office, foi uma sugestão do público, de hoje, de impactos contábeis também. E o nosso próximo webinar, que eu já vou anunciar, também foi uma sugestão do público. Então, mandem, nosso time aqui com mais de 20 pessoas, que está organizando os nossos webinars, vão preparar esse material e preparar essa apresentação para vocês. Bom, já convidando para o nosso próximo webinar, ele será na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, às 17 horas, e o tema será oportunidades tributárias e os impactos na gestão de caixa. No momento onde o fluxo de caixa das empresas é mais estressado, esse é um assunto relevante. Então, próxima quarta-feira, 17 horas, nesses mesmos canais, Zoom ou YouTube da BDO Brasil, você pode assistir e também mandar as suas perguntas. Bom, antes de apresentar aqui os nossos debatedores, eu queria só grafar aqui um assunto importante. Hoje, a rede BDO no mundo, a BDO no mundo completa 100 anos. Uma forma da gente agradecer e privilegiar isso é fazendo esse webinar sobre assuntos contábeis ao nosso público em geral. Ok? Então, aguardo as perguntas. Eu estou acompanhando aqui pelo WhatsApp, já chegaram duas perguntas. E daqui a pouco a gente começa a falar sobre elas. Bom, deixa eu apresentar aqui os nossos debatedores. Nossa primeira debatedora será nossa sócia aqui da área técnica, Viviane Bauer. Boa tarde, Viviane, seja bem-vinda.
Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos.
O nosso segundo debatedor é o Robinson Meira, também da nossa área técnica. Boa tarde, Meira, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Henrique. Boa tarde, meus colegas e a todos aí que estão nos escutando.
Obrigado, Meira. O nosso terceiro debatedor é também sócio da nossa área técnica, o Dário Lima. E aí eu vou aproveitar, Dário, que você vai nos cumprimentar, mas também já passar a palavra para você, porque imagino que você ainda vai dar uma contextualização aqui do assunto COVID-19, os impactos contábeis, e vai apresentar aí alguns breves slides para a gente. Enquanto isso, eu vou recebendo aqui as perguntas dos participantes. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dário.
Boa tarde, Henrique, Viviane, Meira. Obrigado a todos. É um prazer, é importante a nossa presença aqui nesse evento, nesse webinar. Como o Henrique comentou, antes de a gente abrir a oportunidade de recebermos as perguntas, a gente quer contextualizar alguns assuntos importantes, chaves, para amarrar, permitir aí aos participantes também construírem as suas perguntas e a ideia tá ser um pouquinho do background para permitir aí uma condução mais abrangente. Eu vou aqui dividir a minha tela para chegar na apresentação. Só um momentinho. Aqui. Acho que a apresentação ok para todos, né? Viviane Meira. Isso aí.
Perfeito.
Ok. Então, pessoal, nós vamos contextualizar aqui, tecer algumas considerações sobre seus impactos nas demonstrações contábeis, nos ITRs, em especial de 2020, e também abordar dois assuntos recentemente emitidos, estão sendo discutidos aí, que são de interesse das companhias abertas em geral, por conta aí do primeiro trimestre aí, das divulgações, primeiro trimestre de 2020. Impactos em geral. Antes de eu falar um pouquinho aqui do background, é importante todos terem em mente a emissão no final de março, também da medida provisória 931, do governo federal, estendendo os prazos para as companhias em geral, e aí passou a posição também, dando à CVM a deliberação para poder fazer a mesma coisa, e ela o fez posteriormente com a deliberação 849, prorrogando os prazos das companhias abertas, especial para o primeiro TR, mais 45 dias. Com relação a esse tema de prazos, a importância da avaliação desses impactos aqui é, as nossas considerações são que quanto mais uma companhia, uma entidade, uma empresa levar, utilizar esses prazos estendidos, mais elas estarão dentro do ambiente dos impactos da Covid. Então, elas terão que tecer mais observações com relação going concern, fluxo de caixa, tudo isso que a gente deve tecer agora nesses slides. A gente precisa deixar claro aqui que até janeiro de 2020, isso não era considerado um evento para fins do exercício de 2019, né? Então os balanços encerrados até dezembro de 2019, a pandemia foi considerada realmente como pandemia final de janeiro, então com esse anúncio do coronavírus como emergência global, que não tinha sido feito até 2020. Então isso é sempre importante todos nós termos isso em mente quando a gente for falar, em especial aquelas companhias que ainda estão tratando seu balanço de dezembro de 2019 versus aquelas que já encerraram, mas que porventura também tem um balanço que se encerra em fevereiro ou em março, como as empresas do setor do segmento de agronegócio, e em especial as companhias abertas agora com fechamento trimestral no primeiro tri, agora 31 de março. Um pouco de contextualização também diz respeito, acho que a gente precisa ter uma percepção de como era o PIB do Brasil, conforme informações divulgadas pelo IBGE. A gente vê o último impacto aí negativo nas economias foi em 2008, anterior a 2008 foi, o Brasil teve 5% de PIB, depois teve um decréscimo significativo 0,1%, aí teve esses solavancos por conta da política brasileira, em que a gente terminou os últimos 3 anos, aí 19, 18, 17, com crescimento de PIB entre 1,1% e 1,3%. O que é importante a gente avaliar isso aqui? Em que pese o impacto, e aí tem, quero chamar a atenção aí da UFMI, divulgou em 6 de abril, em que pese tem um impacto bastante grande, o retorno do crescimento, então ele passa a ser diversificado. Nem todas as empresas vão voltar no crescimento esperado, como a gente fala aqui, já de imediato no ano seguinte, e o próprio FMI, nessa sua apresentação do dia 6 de abril, o documento, ela prevê aí um decréscimo de 3% do PIB mundial. Obviamente, no ano seguinte, ela já prevê, considerando que todas as políticas governamentais em cada um dos seus países, jurisdições são bem adotadas, em que pese existir em cada país as suas dificuldades, os seus problemas políticos, ela pode ter um crescimento a partir de 2021 de 5,8% mundial. Isso aqui é para dar um pano de fundo. E o Brasil, especificamente, uma queda aí prevista de 5,3%, conforme o FMI. Então, isso aqui é o pano de fundo para a gente começar, para todos terem aí uma ideia, porque cada segmento o impacto é diferenciado, e a gente observa aí nas notícias de jornais, por exemplo, os segmentos de logística, segmento de saúde, segmento de alimentação, dos mercados, ele tem mantido ou crescido com um ajuste de mudança de mix dos seus produtos. Com relação ao
Dário, deixa eu só te atrapalhar, acho que está um pouquinho baixo aí o seu som, se puder aumentar um pouquinho.
Melhorou aqui?
Melhorou.
Ótimo. Ótimo, vou segurar aqui no meu microfone. Nós emitimos, estava no nosso convite aí para esse webinar, um link aí para o boletim que nós emitimos, 2020-0406, que trata do guia dos impactos na preparação das demonstrações contábeis, informações trimestrais, encerradas após 31 de janeiro de 2020. Ele é a base dessa apresentação, a gente recomenda, nós recomendamos que todos vocês aí presentes deem uma olhada, utilize isso aí como uma ferramenta de orientação geral aí no fechamento dos seus balanços. Então, nele, a gente discorre sobre IFRS 9, aí começando sobre estimativa de impairment de ativos e mensuração de passivos, né? IFRS 9, CPC 48, sobre instrumentos financeiros, lá a gente fala da importância da avaliação da perda esperada dos créditos. Lá a gente destaca as modificações e extinções de contratos, os impactos em geral, o hedge de fluxo de caixa, em especial aquelas companhias que tinham projeções e faziam hedge de fluxo de caixa futuro que previam, por exemplo, estimativas de compras futuras com as quais agora nesse novo ambiente não devem se concretizar. E um link importante que todos devem considerar, a emissão recente do ofício circular da CVM, SMC7-03-2020. Nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre perda esperada dos créditos quando a gente tratar aí nos assuntos mais recentemente emitidos na segunda sessão aqui na apresentação. Temos também as empresas ter atenção com relação ao IAS 2 sobre os estoques, em especial os impactos sobre os gastos fixos, que se mantém em que pese existir a diminuição das operações, por exemplo, a depreciação se mantém a mesma. Então, em que pese isso, a depreciação ela não é alterada e as companhias, as empresas em geral, precisam avaliar a capitalização, a não capitalização disso e lançamento desse valor diretamente no resultado, a fim de que o estoque seja valorizado conforme os preceitos, aquilo que já vinha sendo feito anteriormente. E a realização dos estoques propriamente ditos no período subsequente devido à diminuição da demanda dos seus produtos, ou a venda, ou a colocação de venda desses produtos por preços menores. Temos também, com relação à avaliação, as mineradoras, as empresas de mining, né? Em especial FS16, em que pese não tem ainda essa norma emitida, que é, se não me engano, CPC37 no Brasil, mas há o impacto em geral nessas commodities, minérios e outros, como o petróleo, que a gente viu recentemente os anúncios, aí, a baixa significativa dos preços. Isso gera, obviamente, uma reavaliação do cenário econômico, por consequência, uma reavaliação dos valores desses ativos. E, obviamente, esse impacto no impacto. O IAS 28, que trata dos investimentos associados, isso, obviamente, vai gerar, em especial, antes do cálculo da equivalência patrimonial a ser trazido na controladora, na empresa que investe, fazer uma avaliação também de perda esperada, ECL, com relação, que é o assunto do FS 9, com todos os créditos que essas companhias têm com as suas partes relacionadas. Então, essas partes relacionadas também precisam ser avaliadas e ajustar os balanços das empresas, das investidas, antes que a equivalência patrimonial seja trazida. E pode ser que, em função disso, dos impactos materiais em determinados segmentos, a investidora tenha que, eventualmente, fazer um investimento, fazer um passivo de obrigações que ela tenha com relação às operações, por ter levado o investimento a zero, e pode ser que tenha que constituir um passivo adicional. No IAS 12, sobre imposto de renda, o ponto principal, obviamente, está relacionado ao imposto de renda diferido. Então, os balanços que se encerraram em 31 de dezembro de 2019, que previam um cenário muito positivo, a gente viu aí um grande volume de empresas que estavam aí fazendo um IPO, né? Fizeram na janela de novembro de 2019, janeiro de 2020, com projeções de crescimento, setor aí de real estate, outros setores, tinham aí seu imposto diferido, calculado com base na projeção de 10 anos, que a CVM limita, né? Assumindo que o cenário de 2020 estava um momento de crescimento de uma rampa contínua e agora isso não existe mais. Então, o primeiro ITR vai ter que ser, por exemplo, ou o segundo e os seguintes, à medida que esses impactos sejam efetivamente incorridos e reconhecidos dentro do balanço das empresas. Nas operações, isso precisa ser posteriormente reconhecido. Ponto importante também é o IAS 37, sobre provisões contingentes e ativos contingentes. Então, contratos onerosos que eventualmente estavam ali tratados, que não tinham ou que não estavam bem elucidados, com esse novo ambiente, precisa ser avaliados. Por exemplo, empresas que têm contratos que prevêem pagamentos fixos até um determinado período de utilização de uma máquina na sua operação, e essa linha, operação, ela é descontinuada, ou ela tem as suas operações reduzidas, e aquela obrigação de pagamento de aluguel continua, e não se prevê ou consegue ver que a normalização ocorre, ela pode, tem que avaliar esse impacto de contrato oneroso, que pode haver necessidade de reconhecimento desse passivo. E ativos decorrentes de cobertura de seguro e outros de ressarcimento de riscos em geral, que podem ser incrementados, aumentados por conta dessa pandemia, do fator negativo na economia. Então, esses ativos, seguradoras, empresas que podem estar recorrendo, podem não ser considerados virtualmente certos, e aí discussões legais com relação ao seu contrato e outros temas precisam ser considerados para realmente se ter a certeza, para se atender o gatilho do requerimento de virtualmente certo para reconhecimento desses ativos. Outro ponto que a gente discute lá é o IAS-1, que trata da apresentação das negociações sobre curto e longo prazo. Esse tema aqui parece ser um assunto simples, de classificação, mas ele passa a ser significativo porque a gente tem duas formas de classificar os ativos e passivos. Os ativos são baseados na expectativa de realização desses créditos, enquanto os passivos eles dependem de uma alteração dos termos contratuais. Então, como resposta dos impactos aí, resposta dos governos, concedendo novos prazos de pagamento de impostos, eventualmente alterações de taxa de alíquota de impostos e outros, essas alterações e, consequentemente, as alterações nos passivos das empresas, elas são reconhecidas à medida que esses termos, essas condições já estão prevalecendo, né, dentro do período de avaliação. E, obviamente, tem a questão dos covenants em geral, que vai ser impactado pode ser impactado pela reclassificação, alteração na classificação desses ativos e passivos entre curto e longo prazo, e quaisquer outros termos aí de redução de receita que podem impactar índices específicos financeiros de forma negativa e que têm que também ser avaliados nessas circunstâncias. A IFRS 5, sobre ativos mantidos para vendas ou operações descontinuadas, a gente viu nesse último ano, com o crescimento das operações, várias M&As, operações de compra de empresas, ou alterações de ativos, ou venda para comprar outras empresas. Então, alguma empresa que já estava classificando determinados ativos ou operações descontinuadas, que previam essa operação de venda ser concluída dentro do período razoável, no caso, se entende, de um ano, né, conforme a norma, pode não ser mais atendido o critério. A gente vê agora recentemente notícia aí da Embraer, da venda, né, da Embraer, que pode não se concretizar, que vão rever. É um exemplo, por exemplo, desse caso, em que provavelmente o pessoal vai ter que endereçar tal tema. E a atenção também para a definição do que é um conceito de operação descontinuada e ativo descontinuado, porque dado que muitas empresas não viviam isso, essas são tipos de transações não usuais, não recorrentes, não é comum estar no dia a dia de certas empresas, quem se vê com as empresas que se veem, que nunca trataram disso, vão precisar ter um cuidado aí sobre a classificação entre uma coisa e outra. A IFRS 7, sobre instrumentos financeiros, CPC 40, né? O ponto principal trata das maior requerimentos de divulgações. Então, em que pese as companhias começarem a ter uma nota específica para divulgação no nosso boletim, a gente lança, relata alguns exemplos, vários diferentes exemplos de notas explicativas para tratar do impacto da COVID-19 nas demonstrações contábeis ou informações financeiras. Outras notas explicativas, em especial a nota explicativa de instrumentos financeiros, né, ela tem que ser incrementada. Então, aquelas companhias abertas que fazem, por exemplo, adotaram a prerrogativa de fazer uma divulgação mais simplificada em comparação àquela que ela fez recente, o balanço encerrado agora em dezembro de 2019, ela vai ter que intensificar, aumentar a avaliação dos impactos com relação ao seu risco de crédito, com as suas contrapartes, o risco de liquidez, o seu risco que ela vai rever, o seu fluxo de caixa das entradas e saídas de recursos e como, eventualmente, descasamento de fluxo de caixa nesse período de avaliação vai ser coberto, riscos de mercado, então, mercados que podem ter desaparecido, determinados segmentos de negócio, como agora, né, a gente viu comércios em geral, outros mercados que realmente desapareceram, não tem venda, não tem receita, como isso está sendo tratado. Os covenants, como eu já citei, e o ponto em especial a inadimplência, como a empresa, as companhias estão divulgando as questões relacionadas à inadimplência. Então, ponto principal aqui não é somente uma nota específica que vai tratar da COVID-19, mas as empresas, companhias, preparadores precisam dar atenção a outras divulgações no balanço em geral, em notas, outras notas explicativas, mas especificamente com relação à nota de instrumentos financeiros, que obviamente ela existe para tratar desse tipo de tema. O tema do IFRS 13, né, o mensuração de valor justo, que é o CPC 46. Então, é importante ter em mente que valor justo é um preço de saída em uma transação em condições normais de temperatura e pressão. Então, nesse ambiente de COVID-19, as condições não são as mesmas. Então, a gente é entendido que o mercado está estressado, não é? O preço de venda que você coloca não é o mesmo que se considera nesse ambiente. Então, instrumentos financeiros, tanto de passivo quanto de ativo, lembrando que nós temos três classificações de nível de, instru- de, de valor justo. Nível 1, que é aquele a ação disponível em cotação, ou então, exemplo, na B3, né, ações prontamente disponíveis, você pega lá do website e atualiza o seu ativo financeiro. Mas tem também outros instrumentos que utilizam o modelo do o nível 2 e o nível 3. Então, é esperado que, em determinados casos, se tenha uma alteração do nível 2 para o nível 3, obviamente, se tem que se expandir o nível de divulgação das motivações, porque o nível 2 não é mais atendido e vai para o nível 3. E, obviamente, o nível 1, qualquer alteração não é ok. Então, em que pese nós tivemos tido aí impactos significativos na B3, nas ações em geral, reduzindo esses preços, se essas ativos e passivos têm por base cotações altamente disponíveis, como nível 1, elas acompanham essa precificação para baixo mesmo, e aí as divulgações têm que ser atualizadas. Obviamente a empresa vai precisar aumentar a divulgação desse quesito dos seus resultados. E a S19, que trata dos benefícios do empregado, CPC 33, ponto aqui para chamar a atenção: o valor justo dos ativos que podem diminuir em função das patrocinadoras, né, ter os ativos aí nos fundos que podem estar sendo impactados negativamente, como eu falei aí no slide anterior, nível 1 sendo indo realmente para baixo. Então deve gerar um impacto aí nos passivos atuariais dos balanços das patrocinadoras. E os benefícios de rescisão do plano que podem ser requeridos nesse momento. Então, se previa numa condição normal de pagamento de certos benefícios para empregados, esses benefícios podem não ser atendidos. Então, essa revisão de benefícios que podem ser interrompidos, cancelados ou somente postergados precisam ser avaliados para ver qual é o impacto na demonstração contábil ou na informação financeira trimestral. O IFRS 2, sobre pagamento baseado de ações, as condições de investimento, as vesting conditions, podem precisar ser revistas. É importante destacar algumas companhias, inclusive nós auditamos, recentemente usaram a janela, fizeram um IPO, que podem ter oferecido, né, incluído na negociação, certos benefícios aos seus executivos, que previam, por exemplo, a manutenção ou incremento do preço dessas ações ao longo de 2020, um determinado período. Isso vai ter que ser reolhado. Então, acabou de entrar, imaginou que o mercado ia estar bem produtivo, crescente, agora a gente vê um ambiente totalmente modificado. E as empresas, obviamente, que estavam vendo para lançar, vão ter que rever esses planos aí. Então, modificações dos pagamentos podem ser necessárias. E dentro da norma, ela prevê, nos casos em que há cancelamentos, essas modificações. Então, tem duas formas de contabilizar: via cancelamento do contrato, propriamente dito, despesando, desfazendo do passivo, ou o forfeiture accounting, que é o desreconhecimento total disso aí, desfazendo os valores acumulados, inclusive. No IFRS 15, receita de contratos com clientes, que a gente quer chamar a atenção, duas normas que a gente implementou e que precisam ser olhadas com cuidado também: o 15 e o 16. No que tange ao 15, reembolsos ou concessões específicas aos clientes impactam também a parte variável da receita. Então, algumas empresas podem ter contabilizado reconhecimento de receita fazendo determinadas avaliações de contraprestação variável precisam ser reavaliadas. E receita baseada em sucesso devem ser menos prováveis de ocorrer nesse período, então divulgações, outros impactos devem ser também requeridas. Outro ponto importante, que permeia todas, né? Custo de aquisição de contratos, que são ativados conforme a norma e são amortizados ao longo da vida do contrato com o cliente. Então, alguns contratos podem ter sido revistos, reduzidos, cancelados. Esses ativos aí capitalizados precisam ser revistos, né? Eventualmente baixados. E a IFRS 15 restringe o valor da receita a ser reconhecida quando o contrato inclui contraprestação variável. Ponto do IFRS 16, acho que aqui devem surgir muitas perguntas aí dos participantes. O ponto principal é que impairment desses ativos do direito de uso podem ser requeridos. Então, no ambiente brasileiro, implementamos IFRS 16 recentemente, as companhias abertas, obviamente, desde o primeiro trimestre de 2019, né? E o restante das companhias em geral agora acabaram de fazer o levantamento dos seus contratos individualmente para definir os prazos, as contraprestações fixas, variáveis, definição de taxa de juros na data da adoção, 1º de janeiro de 2019. Então, imagine, né, acabamos de ter um esforço brutal para a adoção dessa norma. Então, o impacto da Covid pode ter um aumento na probabilidade de um arrendatário exercer a opção de encerramento do contrato se concretizar. Então, eu fiz uma avaliação preliminar que eu iria ficar ao longo de todo o contrato, e isso tem que ser refeito. Redução ao valor recuperável dos recebíveis pelos arrendadores, uma premissa importante para ser avaliada. Em especial, e acho que aqui é o ponto principal, a contabilização das modificações dos arrendamentos. Então, dentro da RFS 16, existe lá determinados critérios que, se aquela modificação não estava prevista dentro do contrato, aquilo é uma modificação, então, e requer que o passivo de leasing, o direito de uso, sejam recalculados na data da modificação com uma taxa nominal vigente na data da modificação. Imagine olhar contrato a contrato. Recentemente, em 17 de abril, o IASB teve uma reunião para tratar de um amendment no FS 16, e a gente vai falar disso aqui na sessão seguinte. A going concern. Going concern passa a ser um ponto crucial. Então, empresas que estavam saudáveis, a tendência é que elas passem por isso, obviamente vão ter as suas questões de restrições de caixa, né? Mas elas vão ter que ter um olhar e fazer alguma espécie de divulgação. Então, elas precisam especialmente contemplar esses impactos negativos no ambiente econômico. Então, isso deve ser mais severo ainda para as empresas que já vinham com uma certa deficiência ou aquelas empresas que já tinham, por exemplo, uma sessão de incerteza no relatório do auditor sobre a continuidade operacional. Então, nesses casos em específico e os demais, as divulgações com relação a esse assunto precisam ser efetuadas nas projeções de receita, fluxo de caixa e lucros. Ainda assim, divulgações, obviamente, vão ser requeridas, aí fontes de liquidez, condições de cumprir as cláusulas contratuais, previsões de receita, pressupostos e os apoios dos vários níveis de governo que as empresas vão ter. Então, essas considerações, tanto negativas quanto positivas dos apoios recebidos pelas companhias, elas têm que ser consideradas nessa avaliação das suas projeções de fluxo de caixa para fim da documentação da própria administração da sua avaliação de going concern. E um ponto final que a gente quer chamar a atenção, a comparabilidade das informações. Então, com o impacto da Covid nos diferentes cenários, risco de crédito, maior PDD, perda esperada, que pode ser que ocorra, né? Elas devem ter aí um impacto, por exemplo, nas companhias abertas, primeiro trimestre de 2020 ou segundo trimestre, quando se compara com o mesmo período do ano anterior. Então, não existe nas FSCPCs uma linha específica para alocar, por exemplo, todos os impactos que a companhia sofreu por conta da Covid-19. Então, esses impactos, elas deverão seguir a natureza das contas, por função, por natureza, devem ser registradas. Obviamente, o que se recomenda, nós recomendamos é que aumente os disclosures, as divulgações, as tabelas de informações desses valores que estão impactando as notas explicativas, de forma que permita à administração, numa divulgação separada, como release de resultados ou o seu EBITDA, por exemplo, fazer um EBITDA ajustado, de forma a permitir a sua comparabilidade, e aí ela fazer as suas divulgações do ponto de vista da gestão da companhia pela administração. Com isso, a gente teceu um cenário, né? O objetivo foi passar a base aí dos assuntos importantes que todos nós devemos estar atentos. E eu quero agora falar de dois assuntos recentemente emitidos, aí que todos devem estar atentos. Agora, em 16 de abril, né, a CVM emitiu o seu ofício circular, CVM SNC-703-2020, que trata basicamente de orientação quanto aos impactos das medidas de enfrentamento à pandemia, em especial, ela trata da perda esperada. O ponto principal que ela considera é, ela tem uma preocupação e é correta, e aí a uniformidade, tanto outras entidades, né, no ambiente internacional, como a IOSCO, que é o órgão que regula, né, que congrega todos os reguladores, como a CVM, SEC, e aí vai, tanto a ESMA no ambiente europeu e a própria FS Foundation, emitiram seus papers dando clareza e orientações. Eles não modificam a norma atual, mas esclarecem, em especial, que alterações por si só na concessão de novos prazos ou um gracing period, né, que é um período de não pagamento do aluguel, do contrato, do recebimento, isso por si só a perda esperada. Então, não se deve considerar um automatismo, um cálculo matemático, e a extensão disso gera um prejuízo, aumento percentual da perda esperada. Entretanto, é importante considerar que, em que pese isso não deve gerar um automatismo, devemos sim estar atentos à avaliação do perfil de risco, do aumento significativo do risco de crédito do recebível com a contraparte. Então, essa avaliação, o diferimento por si só não impacta, mas essa avaliação do aumento significativo do risco de crédito precisa ainda fazer parte. Então, não é um salvo-conduto para não se fazer nada no caso dos recebíveis tiverem somente um aumento desse risco. Outro ponto, então, é a preocupação com o risco sistêmico e atenção para a necessidade de prover em qualquer informação adicional. Então, no último ponto da circular, a CVM, ela chama atenção à necessidade de fazerem as divulgações, e como eu coloquei ali no FS 7, no slide anterior, nos bullets, então, divulgações suplementares mais robustas com relação ao risco de mercado, risco de crédito, risco de inadimplência precisam ser consideradas, incluídas ali. Não é o mesmo mundo. Então, primeiro trimestre, empresas que se encerram seus balanços anuais a partir de 31 de janeiro de 2020, né? Não é o mesmo mundo que acabamos de encerrar, fechamos os balanços agora, recentemente, 31 de dezembro de 2019. E o segundo tema importante, que aqui acho que todos precisam ter atenção, é que agora, no dia 17 de abril, teve uma reunião do IASB visando um amendment, uma alteração, né, um adendo no IFRS 16. O ponto principal é que, em 10 de abril, tanto o IASB como o FAS emitiram uns papers, seus papers, que não alteram a norma, mas esclarecendo como tratar as modificações dos contratos de arrendamento. Então, vamos lembrar, as companhias em geral fizeram um levantamento bastante detalhado, contrato a contrato, os seus termos, resumiram. Imagine fazer a avaliação de modificação contrato a contrato. Então, o IASB, no seu paper, ele esclarece isso, esse ponto da norma. O FASB, no entanto, ele emitiu um Staffing Q&A Document, né, em que ele dá uma diferente, ele fez um caminho, uma política contábil. Então, as companhias podem fazer uma avaliação contrato a contrato, mas o custo de se refazer tudo isso deve ser significativo, porque essas alterações são sistêmicas, são abrangentes, e ela deu a possibilidade da opção contábil de tratar isso como uma coisa só, em função da Covid-19, e não tratar como uma modificação de contrato, em que pese os próprios contratos não previam essas possibilidades de alterações. Então, nesse ambiente, vai haver uma simplificação. Se a modificação estiver em vigor, o que significa, dentro do ambiente FS 16, uma reavaliação, um recálculo dos passivos direitos de uso, tem que ser refeito na data da modificação, com uma nova taxa na data da modificação. Então, o impacto disso é significativo. Então, o encontro, essa agenda do amendo do IFRS 16, e aí vai ser importante, as companhias que estão se utilizando dos prazos prorrogados da deliberação CVM 849, né, que prorrogou em mais 45 dias, e as companhias abertas que eventualmente não fecharam seus balanços, os ITRs, né, voltando, é importante estar atento a essa amendment do IFRS 16, que deve convergir, a expectativa é que converja com aquilo que o FASB, né, definiu de se adotar uma política. Então, vai facilitar a vida de todos, dado que esse é um assunto bastante específico.
Dário,
encerro. Henrique, eu te passo a palavra, né? Tá ok? Deixa
Dário, obrigado. Obrigado, porque eu estou recebendo muita pergunta aqui, então a gente precisa começar a responder ao nosso público.
Deixa eu voltar, sair aqui.
Enquanto você volta, eu pergunto aqui, eu vou endereçar a primeira pergunta para a Viviane. Está aqui, só pegar aqui. Viviane, os impactos subsequentes da Covid-19 são um evento que gera um ajuste nas demonstrações contábeis?
Então, Henrique, se a gente considerar, né, que as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 19, ainda existem algumas empresas que não concluíram, né, empresas de capital fechado, ou ainda algumas que estão se utilizando da extensão dos prazos que os reguladores permitiram, né? E até as próprias ITRs de 31 de março de 2020, o consenso é de que o Covid-19 ele realmente é um evento subsequente não ajustável. Então, por mais que alguns poucos eventos tenham ocorrido em 2019, o anúncio da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, ele foi feito após 31 de dezembro, né, e desencadeou uma série de decisões pelos governos e entidades no setor, em todo o mundo. No Brasil, esses primeiros reflexos, eles aconteceram mais para a segunda quinzena de março, né, principalmente com relação ao isolamento e redução da atividade econômica. Então, consequentemente, de uma maneira geral, não tem impacto no reconhecimento, né, na mensuração de ativos e passivos nas demonstrações de 31 de dezembro de 19. Como eu falei, esses efeitos do surto, eles são considerados eventos subsequentes não ajustáveis. Também vale uma reflexão em relação às ITRs de 31 de março, né? Porque existe também eventos subsequentes em relação à qualidade do contas a receber, como o Dário pontuou o IFRS 9, né? Nós temos que fazer essa análise, por exemplo, dos clientes, né, que têm dificuldade de cumprir com os pagamentos, pelo menos os 30, 60 dias. Então, uma atenção deve ser dada a esses aspectos na análise do risco de crédito. Tá bom?
Muito obrigado, Vivi. Deixa eu só pedir para o pessoal, vocês podem acessar o QR Code que está aqui no meu canto superior ou digitar o número e mandar suas perguntas pelo WhatsApp. Tem bastante pergunta chegando, perguntas interessantes, algumas inclusive repetidas. E aí eu vou fazer essa, eu juntei aqui duas perguntas em um, Meira, e eu vou fazer aqui para você, só abrir aqui. Há necessidade de divulgações sobre eventos subsequentes não ajustáveis, Meira?
Olha, Henrique, é uma pergunta bem interessante, né, do público, porque esperam-se divulgações pelas companhias, em destaque aquelas que também são reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, conforme ofícios já divulgados, que o Dário comentou muito bem aí, e que destacam a necessidade de divulgação das demonstrações contábeis dos principais riscos e incertezas advindos desse surto, abrangendo também os impactos econômicos, financeiros, operacionais, sempre olhando para dentro das empresas e as decisões que foram tomadas no modelo de gestão de crise, para que se possa avaliar profundamente esses riscos e a medição de impacto desses na sua empresa. Então, por isso que é importante essa avaliação e a sua divulgação. E o que normalmente nós recomendamos é uma ponderação bem simples, mas com desdobramentos significativos. Afinal, vamos ter algumas empresas que poderão ficar sem receitas ou com um cenário mínimo ali nos próximos 3 meses, pelo menos, aí pelos estudos. Se a empresa observar o comportamento desses aspectos, quais seriam as medidas a serem adotadas? Principalmente com relação à prevenção da gestão do caixa, sustentação da empresa para passar por esse momento de crise. Quais ferramentas que foram oferecidas pelo governo, se serão utilizadas pela empresa, como, por exemplo, a postergação do vencimento de impostos federais, contribuições previdenciárias, e também aquelas relacionadas à preservação de empregos. Esses temas, inclusive, já foram tratados em outros webinários da BDO. Dessa forma, nós vemos que existem diversas incertezas, mas o que mais importante é transparecer aos usuários das demonstrações contábeis, como a empresa está lidando com esse cenário. Tá bom?
Ok, obrigado, Meira. Em virtude da apresentação do Dário, tem várias pessoas contatando aqui pelo WhatsApp. Eu vou pedir a gentileza, se quem desejar o material, quem quiser conversar conosco e não está conseguindo acessar o link, mande um e-mail para contato@bdo.com.br, contato@bdo.com.br, que a gente também envia um material a vocês. Ok? Continuando aqui, só pegar aqui a próxima. Foge aqui a pergunta. Pergunta de fora de São Paulo, DDD031. Vou encaminhar para o Dário, tá, Dário? Quais os principais setores impactados pela Covid-19?
Olha, não existe, de maneira generalizada, a gente possa afirmar que um setor específico ele deve ser mais impactado e por isso só não fazer qualquer avaliação de mérito. O que precisa ser feito é uma avaliação caso a caso, mas obviamente se tem aí uma visão um pouco mais clara de que alguns estão performando melhor, outros piores. Então a gente pode citar aí diversos estudos aí do mercado, por exemplo, no Estadão, né, no dia 5 de abril, foi publicado um estudo com relação as expectativas de retomada do consumo após a crise, né? em que ele relata ali quatro grandes grupos, e aí eu vou citar aqui para todos. Por exemplo, aqueles grupos com que a demanda explodiu na crise, aumentou e deve se manter em alta no longo prazo. Por exemplo, ensino à distância, entretenimento online, nutrição, telemídia, aí vai. Outro setor que a demanda explodiu, mas deve se estabilizar, né, no longo prazo, né, são a alimentação, internet banda larga, telefonia, produtos de limpeza, e que ajuda a prevenir a pandemia de saúde em geral. Um outro que o estudo fala que a demanda tem forte queda na crise, mas pode ter um pico em seguida da retomada, por exemplo, a compra de eletrodomésticos. Pessoas aí tinham a expectativa de comprar suas coisas e aí interromperem quando o negócio aliviar, devem voltar a comprar. Produtos de beleza, roupas e serviços de beleza em geral. E um segmento aí que se fala que teve uma demanda, ó, tem forte queda, mas com uma recuperação lenta, sem uma previsibilidade clara, os setores aí de entretenimento, como eventos, cinemas, hotéis, restaurantes, viagem e turismo. O ponto principal nessa avaliação, Henrique, é que, em que pese esses setores gerais, alguns setores estão performando positivamente. Então, os setores de varejo, com venda de produtos alimentícios, empresas do ramo alimentício e alguns setores aí de logística, por exemplo, de transporte dos próprios alimentos, as commodities, o agronegócio continua forte no Brasil, e a parte de saúde também. Então, cada caso precisa ser avaliado.
Ok, obrigado. Vou até aproveitar que foi uma pergunta da região de Belo Horizonte. A BDO é a empresa de auditoria e consultoria que mais tem escritórios no Brasil. São 24 escritórios e todos eles têm sócios de auditoria e time de auditoria. Então, se você quiser conversar com os nossos escritórios ou com o nosso pessoal da área técnica aqui em São Paulo, nós estamos à disposição como for melhor. Bom, deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. Vou endereçar a você, Viviane, mas ao final, se vocês quiserem complementar, Meire e Dário, fiquem à vontade. Para fins de apresentação das ITRs, o Covid-19 resultará em divulgações específicas nas notas explicativas?
Então, o CPC 21 e a S34, ele determina no seu item 15, né, a exigência de que as empresas divulguem eventos e transações que sejam significativas para a compreensão dessas mudanças patrimoniais, econômicas, financeiras, e no seu desempenho ocorridas desde o término do último exercício social divulgado. Isso é importante principalmente para aquelas empresas que estão fazendo uso na divulgação de informações resumidas nas notas explicativas, né? Então, principalmente naquela parte de práticas e políticas contábeis, isso vai precisar ser ajustado, com certeza, na ITR de 31 de março e também na de 30 de junho.
Ok.
Complementando, né, conforme está na apresentação, mas requerimento de divulgação de risco de crédito, de mercado, IFRS 7, sobre instrumentos financeiros em geral, não tendo somente uma nota explicativa exclusiva do assunto, mas o balanço em geral, as notas precisam ser revistas aí.
Ok. Meire, eu vou endereçar essa pergunta aqui para você. Quais eventos poderiam, eu preciso acho que trocar meu óculos, porque está aqui. Quais eventos poderiam levar a ajuste nas demonstrações contábeis?
Henrique, observando as demonstrações que ainda estão em aberto, né, mas talvez as que vão ter maiores impactos, vão ser essas agora, as intermediárias, a gente logicamente tem consequências dessas incertezas significativas aí dentro da preparação dessas demonstrações. Eu vou tentar aqui dar uma passada rápida daquilo que a gente entende aí que seria os pontos mais cruciais e que talvez o dia a dia do público aí eles estão se debatendo, né, para analisarem e chegarem a uma conclusão. De fato, a redução de receitas, né, inclusive também porque, às vezes, pelas condições contratuais existentes, vão levar a empresa a ter uma revisitação disso, fora os clientes também buscarem, mas também de obrigações que existem também de performance a serem cumpridas, e além disso também as manutenções de custos fixos que infelizmente não são renegociáveis. Então isso de certa forma impacta o fluxo de caixa. Isso vai levar uma avaliação sempre prospectiva da companhia no sentido de ponderar isso ao longo do tempo, como é que isso vai perdurar em frente às suas avaliações. Disso daí, puxando esse tema, lógico que ele vai também levar uma avaliação mais criteriosa em relação às perdas de redução ao valor recuperável de ativos. Falar aqui primeiramente de não financeiros, incluindo ágios, que em decorrência dessas mudanças e dessa revisitação dos fluxos de caixa futuro, são parâmetros que devem ser reavaliados. E também um detalhe bem específico que pode ser observado pelas empresas, principalmente aquelas que possuem ações negociadas aí na B3, seria a condição do valor de mercado dessa ação frente ao seu valor patrimonial. É uma situação que leva a um risco muito significativo e os usuários de informações vão requerer muito mais detalhes da companhia em relação a esses fluxos de caixa futuro e o seu valor em uso para avaliar realmente se, de fato, não é contestável a definição ou o que a companhia está divulgando. Podemos relatar também a questão da dificuldade de realização do contas a receber. O Dário comentou muito bem na apresentação. Os ativos financeiros precisam ser reavaliados nesse cenário.
Beira, a gente está recebendo muita pergunta disso mesmo.
Tá. É exatamente o ponto, porque é o dia a dia que as empresas estão se debatendo. São as dificuldades, anúncio de uma recuperação judicial, situação de que tem dificuldade de efetuar o pagamento, até mesmo um default que provavelmente já está sendo previsto aí no mercado, né? As empresas também se falam, né? As análises de crédito das mesas. Vamos ponderar também o valor de realização dos estoques. Eu acho que é uma coisa também importante, porque aquelas empresas que talvez estavam estocadas para atender uma necessidade agora sazonal, por exemplo, essas empresas agora da Páscoa, Dia das Mães, eletrodomésticos, série de coisas.
Eu vou te atrapalhar, mas tem uma pergunta justamente disso. Ó. Provisão, perda de estoques. Pela regra atual de provisão, muitos itens de estoque deveriam ser provisionados em decorrência da paralisação na produção. Porém, refere-se a itens que, como a produção normal, seriam apontados, / consumidos, / vendidos. Qual seria a instrução a respeito dessa situação, uma vez que, tratando-se de um período anormal e tão longo, e tão logo a produção seja retomada, os consumos se realizarão? É justamente acho que isso que você estava falando, né?
É exatamente esse ponto, né? Porque estão com os estoques abarrotados, estão no cenário que estava, né, pelo plano de negócios de realização, e isso vai gerar uma dificuldade, né? O que deve ser ponderado sempre é a definição que a empresa vai tomar. Lembrando que a gente estava analisando a questão do fluxo de caixa da empresa, né? O fluxo futuro. À medida em que isso vai sendo afetado, a companhia precisa revisitar se, por exemplo, vai estabelecer um valor promocional de estoques. Vai, por exemplo, não vou falar que vai queimar o estoque, mas você vai delimitar algumas questões de precificação. Entendo essa situação definida, logicamente que o valor realizado dos estoques provavelmente às vezes não vai atingir essa métrica. Então, uma provisão às vezes vai ter que ser considerada dentro dessa avaliação. Um ponto importante também, aquelas empresas que são produtoras, né, que têm um custo fixo, é importante ressaltar que, logicamente, que durante esse período de baixa, né, talvez a produção está parada ou em metade do seu ciclo normal, uma ociosidade vai acabar aparecendo. E aí a orientação da prática contábil é alocar isso ao resultado e não influenciar o custo dos estoques. Então, provavelmente, nesse cenário, também é uma avaliação também que as empresas devem estar se debatendo para poder ajustar essa questão. Ativos e passivos mensurados a valor justo, o Dário comentou muito bem, muitas empresas vão migrar para o nível 3 de hierarquia de valor justo, e isso daí infere um risco maior e de julgamento de estimativas, porque são itens de dados não observáveis, então isso é um assunto muito importante que a companhia deve avaliar sempre. Cláusulas de empréstimos também, que isso pode ser acionado por credores financeiros, então uma análise conceitual dentro da avaliação da database de divulgação tem que ser ponderada para que a avaliação, se não precisa reclassificar essa dívida para circulante, no caso disso não conseguir ser remediado. A orientação sempre vai avaliando por essa gestão de crise que está sendo colocada e vai ponderando com o seu credor se não é o caso de talvez renegociar o contrato. Transações e saldos em moeda estrangeira. Esse pico de dólar, essas variações, essas oscilações significativas também, e principalmente empresas que têm uma dependência de itens de importação, de produtos importados, isso também pode impactar, de certa forma, também a avaliação dos seus custos dentro dessa avaliação. Ativos fiscais diferidos, como a gente tinha falado lá do fluxo de caixa futuro, logicamente a disponibilidade de lucro tributável, dentro dessa conceituação e utilizando também as ferramentas do governo, como é que isso vai funcionar para frente para que a companhia possa ser cuidadosa nessa avaliação se será requerida uma provisão ou não de talvez eventuais ativos fiscais diferidos registrados. Contratos onerosos também são muito debatidos, tem empresas que estão observando com muito carinho esse assunto, na visão de compradores renegociando e naquela visão das empresas que possuem os recebíveis que têm relação com essas situações, também provavelmente vão buscar renegociações por causa do problema de crédito aí que talvez vai ser acionado nesse conceito. Certos bens também integrantes do ativo imobilizado que não estejam em uso, principalmente situações que às vezes você está com plantas industriais paralisadas ou áreas da fábrica paralisadas, uma grande dúvida que o pessoal tem, puxa, mas minha fábrica está parada, eu continuo depreciando o ativo? Aí vem uma observação importante, uma recomendação, se você estiver utilizando o método linear de depreciação, essa depreciação ela precisa ser mantida, porque o seu ativo está em disponibilidade para uso, E nesse caso precisa ser mantido, tá bom? Aí é uma questão de revisitação de estimativas que a gente pode discutir com vocês aí no outro cenário também, tá bom? Lógico que aqui, Henrique, público, eu tentei aqui colocar alguns temas, o Dário já passou por vários, mas logicamente que isso daqui não é exaustivo, né? E sempre o debate, a avaliação constante é necessária. Tá bom, Henrique? Desculpa aí se eu estendi um pouquinho, hein?
Imagina. Dário. Pergunta aqui, tá chegando muita coisa. Achei. Vai para você, Dário. Pesados, boa tarde. A nova forma de contabilização que trata o CPC 06 afetará o resultado das empresas?
Então, isso é o que eu coloquei na apresentação, né? Sobre essa amendment aí do IASB com relação às alterações do conceito de modificação dos contratos. Então, se, conforme foi possibilitada essa alternativa, essa opção no FASB de tratar a COVID como dentro dos termos contratuais, se isso não acontecer para nós, vai ter um impacto significativo, porque os ativos e passivos vão ter que ser recalculados com os novos prazos, termos e condições, em especial com uma nova taxa de juros. Então, o impacto deve ser no resultado do exercício, tanto do ponto de vista monetário, mas também do ponto de vista operacional. A expectativa, que acho que todos têm que estar atentos e deve, acredito que deve acontecer, é que o próprio IASB imita esse amendment no EFRS 16 para permitir a mesma lógica que o FASB emitiu no seu papel, no seu paper, né, para adotar essas modificações como uma política contábil. Ainda assim, você não tem todos os recalques...
Dário, desculpa te atrapalhar, continua abaixo.
Tá, ainda assim, desculpa, Henrique, ainda assim, então, é importante que se tenha aí o amendment do EFRS 16, porque ele vai permitir uma economia aí do esforço para se avaliar contrato a contrato e, obviamente, não vai se precisar recalcular contrato a contrato usando novos prazos e usando uma nova taxa na data da modificação, o qual resultaria um impacto importante na demonstração do resultado. Então, a gente precisa estar atento aí para o amendment, tá bom?
Ok. Bom, mais uma pergunta aqui. Vou endereçar para a Viviane. Qual o impacto da COVID-19 no relatório dos auditores independentes e, posteriormente, nos seus trabalhos?
Então, as normas de auditoria, Henrique, elas estabelecem que o auditor exerça julgamento profissional. A gente fala sempre muito disso, né, de julgamento e ceticismo, né? E o julgamento profissional ele tem que ser exercido durante todo o processo de auditoria. Então, quando da emissão do relatório, né, que é o nosso produto final, ele não é diferente. A gente também tem que aplicar o julgamento profissional. Então, por isso, cada situação pode levar a um diferente impacto no relatório, né? Como o Meira e o Dário trataram aí de diversos pontos, né? Então, no relatório do auditor, pode ser desde uma ênfase, né, que chama atenção a uma determinada nota explicativa para salientar o assunto dos impactos do COVID-19, né, ou ainda uma modificação na opinião do auditor por entender que tais efeitos, né, não estão corretamente registrados ou divulgados nas demonstrações contábeis. Então, as normas de auditoria, em especial a 705, a 706, elas tratam desses assuntos. Eu acredito que nos relatórios de final de ano, de 31 de dezembro de 2020, com certeza o COVID vai ser um dos assuntos tratados, né, como principal assunto de auditoria nos relatórios das companhias em que os auditores são requeridos, né, a incluir a sessão dos PAs. Acho que esse é um dos fortes candidatos aí para o final do ano.
Muito bom. Deixa eu só dar um recado aqui rápido. Quero deixar o convite para vocês navegarem no nosso site. Os nossos webinars estão gravados, vocês podem também verificar, tanto no nosso site, nas redes sociais ou nos podcasts. Daqui a pouco esse webinar também vai estar à disposição de todos. Bom, vou fazer aqui uma pergunta. Nossa, está chegando muita pergunta. Queria tirar uma... Alguém me mandou aqui uma pergunta. Henrique, vocês estão sugerindo a criação da reserva de contingência? Acho que talvez a gente tenha falado alguma coisa. Se alguém quiser me ajudar aqui com essa resposta, eu não me recordo.
Eu acredito, Meira, aqui, tá, Henrique?
Tá.
Eu acredito que, assim, a recomendação, isso daí está muito vinculado, provavelmente, àquela situação... num viés também de dividendos, né? Porque é um item que pode ajustar também a base de cálculo de dividendos quando as empresas estão tentando segurar orçamento.
Bem
lembrado, e a aprovação de orçamento de capital também, às vezes, vai requerer um detalhamento maior. Então, as empresas estão ponderando essa questão. Importante só avaliar na reserva de contingência é que, assim, a legislação societária, ela requer alguns controles e informações muito bem detalhadas sobre esse tipo de avaliação. Lógico que são impactos ainda que não ocorreram, né? Mas, de certa forma, você precisa estar muito bem embasado em relação ao que você está propondo. E isso daí, de certa forma, vai te impactar também na base de cálculo de dividendos, que é um dos pontos que as companhias normalmente procuram avaliar dentro desse cenário atual.
A projeção de fluxo de caixa, né? Nesse ambiente vai ajudar a definir o montante da reserva, os dividendos intermediários que a própria MP931 definiu, né, a possibilidade disso ser feito.
Ok. Dário, estou pedindo para você ligar uma luz aí, viu? Está meio escuro, tá?
Posso, então eu vou levantar aqui, tá? Vou levantar.
Tá. Enquanto isso, deixa eu... Nossa, está chegando muita pergunta. Senão eu me perco aqui. Criação... Eu vou fazer vou fazer uma pergunta aqui, aí vocês me ajudam. Preciso fazer algum ajuste referente ao risco de crédito na mensuração a mercado de derivativos? Como o Dário não estava ouvindo, vou pedir ajuda aí.
Pode repetir.
Preciso de fazer algum ajuste referente ao risco de crédito na mensuração a mercado de derivativos IFRS 9?
Na mensuração do risco de crédito? Então, a mensuração a mercado ela vai estar basicamente baseada no modelo de precificação, nível 1, 2 e 3. A discussão do recebível, se é o risco de crédito, ele sempre tem que considerar, porque a contraparte, por exemplo, uma ação, algum recebível que decaia significativamente o risco, o valor, né, do seu ativo. De nível 2, em especial nível 3, onde você faz projeções internas de fluxo de caixa, aí que você espera ter um recebível, alguma coisa, um fluxo de caixa, essa questão mais de crédito, ela tende a ser mais importante, porque você vai ter que ter a sua própria avaliação de quais clientes vão te pagar na data, quais vocês vão postergar, qual a condição do mercado. O nível 1, ele está mais na prático, na calculado. Enquanto o modelo nível 3, que depende mais de premissas internas, que normalmente estão baseados em projeções de fluxo de caixa, vão estar, obviamente, mais impactados por essa questão de risco de crédito. Então, esse é um ponto. Então, dois assuntos importantes, né? Eu acho que de todo o slide, embora a gente permeie aí a apresentação, várias áreas do balanço estão sendo afetadas, em dois assuntos muito importantes e significativos. O ofício circular da CVM, que fala de perda esperada, mas em que pese alongamentos de prazos não afetem, mas o risco de crédito, a contraparte tem que ser considerado. Esse faz parte também do processo de aculturamento que nós, preparadores, não víamos, ainda estamos muito viciados na questão do passado, né, do histórico de perda, e não estamos olhando ainda A gente está aprendendo cada vez mais os nossos fechamentos, olhar essa perspectiva mais futura. E o ponto propriamente dito do IFRS 16, né, é a esperança aí é que se aprove a emenda do IFRS 16, né, para que não tenha essa questão das modificações sendo feitas contrato a contrato.
Ok. Nossa, bastante pergunta. Nosso tempo está muito apertado, mas eu vou fazer aqui uma última pergunta e depois vou passar a palavra para vocês concluírem. Eu vou fazer essa pergunta, quem fique à vontade, quem quiser responder, tá? Estamos em um momento de incerteza devido ao Covid-19 e provisões de impairment sobre ativos podem ser totalmente precipitadas, pois não há uma certeza quanto ao impacto de fato sobre as operações. Mesmo assim, devemos efetuar a avaliação preliminar para o registro de impairment sobre ativos não financeiros? Exemplo, imobilizado, ágios, entre outros?
Eu posso responder essa, Henrique. Então, assim, acho que muito embora existam certas incertezas sobre esses impactos na retomada da economia e dos negócios, e a gente não sabe quanto tempo vai prolongar esse surto, algumas situações elas já podem ser avaliadas pelas empresas sobre essas potenciais mudanças no fluxo de caixa e, obviamente, remensurar as projeções, né? Então, isso faz parte do dia a dia na gestão de crise. A gente tem vários clientes aí que instituíram comitês de crise para tratar dessas situações, né? Então, a gente acredita que são duas coisas distintas, né? A questão, por exemplo...
Você me lembrou que eu esqueci de um assunto, mas depois eu vou...
Ah, tá. Só finalizar, é rápido. Então, acho que assim, se o valor em uso avaliado, né, ele for menor que o valor residual contábil, né, ele tem que reconhecer a provisão de impairment do seu ativo. Então, se for um imobilizado, isso pode ser revertido em períodos subsequentes, caso essa projeção seja revista, né? Se for sobre um ágio, por exemplo, aí ele é considerado realmente de forma definitiva. Você não poderia reverter isso, né? Então, é uma situação que realmente tem que ser analisada caso a caso, mas essas questões de impacto no fluxo de caixa são informações que as empresas já possuem e, consequentemente, elas têm que remensurar essas projeções.
Olha, eu vou fazer aqui a última pergunta, que acabou de chegar, e ela tá repetida, duas pessoas perguntaram diferente aqui, eu vou pegar um dos textos aqui. Mas é importante. E aí também vou deixar com um dos três, aí eu prometo que é a última pergunta e a gente conclui. Seria referente ao risco de default de um derivativo, por exemplo, uma NDF em que a parte contra a parte não consiga fazer o pagamento. Aonde eu consigo fontes de mercado confiáveis para mensurar o CDS de cada empresa? E aí a outra pessoa perguntou... É muito difícil eu prever o futuro. Como eu trago esse futuro, que eu não consigo prever, para os instrumentos financeiros? Aí é mais questão de estimativas, né?
É que eu comente um pouco?
Por favor, Dé.
Essa parte primeira aí da pergunta, onde obter fontes confiáveis, aí é uma pergunta de difícil responder. A gente gostaria de ter onde obter fontes confiáveis de mercado para se avaliar. O ponto principal, essa é a natureza do ambiente que a gente tá vivendo. A contraparte entra num processo de default, não consegue avaliar, a própria empresa tem que ter os seus mecanismos de avaliação de risco de crédito. Então, por isso, tem aquele requerimento da FS7, fazer os disclosures, as divulgações, requerir instrumentos financeiros, da avaliação e quais as políticas que elas têm. Não é necessário que ela invista uma fortuna, um dinheiro significativo para ter processo, controle, mas ela tem que ter um mínimo de avaliação. Então, a gente não sabe responder fontes confiáveis. Acho que o ponto principal é, ela precisa monitorar a contraparte. Por exemplo, pesquisas simples que podem ser feitas, a pesquisa no Google para saber como está, ou próprio ligar, os seus próprios relacionamentos, as áreas comerciais, as áreas de negócio, elas acompanham exatamente. Então, ela tem que se utilizar das informações das suas próprias áreas de negócio para suprir a contabilidade, a preparação dessa informação, dessa avaliação de perda esperada. A segunda parte, falando sobre a conta, divulgações, né? Isso?
A dificuldade de mensurar o futuro, etc.
A dificuldade de mensurar o futuro Eu acho que o primeiro ponto é a gente tem que saber em que momento a gente tá lidando. Então, se a gente está lidando com o primeiro trimestre, os fechamentos trimestrais, vamos pegar, a gente hoje é dia 23 de abril, né? Já se passaram 23 e 31 de março. As empresas que vão demorar mais tempo se utilizar da deliberação CVM 849 com o estendimento dos prazos, ela vai ter mais tempo para saber como aconteceu esse período subsequente ao fechamento. Então, com mais dados, ela consegue prever mais e, obviamente, o mercado já está disponibilizando cenários. A intenção da apresentação, no começo, do background, foi justamente falar aí que o próprio FMI já prevê um PIB brasileiro negativo de 5,3%, obviamente, isso é a média, deve ter uma avaliação de cada setor, então, cada setor, em cada corte, vai ter que avaliar. O que se espera que se tenha no primeiro fechamento, você não tem essa informação tão boa, forte, mas as negociações específicas com cada contraparte, os contratos de aluguel sendo renovados, a renovação dos prazos dos recebíveis, realongamento, renegociações de passivos com bancos, todos esses que você consegue tangenciar de maneira bastante específica, você vai conseguir definir, igual eu falei do pagamento baseado em ações, as renegociações com os empregados, certos benefícios que tinham no passivo, isso podem ser pontualmente verificáveis. Aquilo que depender do mercado, quanto mais tempo você vai se utilizar desse prazo, obviamente você vai ter mais figuras e mais difícil você vai ter como explicar de como não mensurar esse tipo de avaliação. Porque o mercado, ele provê já previsões de PIB, de crescimento, de negativos para o ano de 2020 em diferentes setores e depois um recrescimento, uma volta no ano de 2021. Então, você tem tanto impactos negativos dessas previsões negativas, mas também, conforme eu coloquei na apresentação, tem que se considerar também os efeitos positivos, que são, em especial, as medidas governamentais. Então, as alterações dos impostos, novos prazos, benefícios de pagamentos e tudo, dinheiro que vai ser dado para os funcionários, que impacto que eu vou deixar pagar esses funcionários. Então, tem uma série de fatores, tanto positivos quanto negativos, que tem que se colocar na balança na hora de fazer essa projeção. Mas não dá para falar que uma projeção não é impossível de ser feita. O ponto é, quanto mais próximo do primeiro tri, por exemplo, você tem menos dados, e mais prazo você incorrer, você vai ter mais dados, mais requerido a ter esse tipo de avaliação.
O Henrique, só queria complementar rapidinho, uma coisa rapidinha aí, só porque é uma abordagem também que às vezes a gente pode estar muito pensando somente no aspecto financeiro, mas sempre um aspecto também de contrato tem que ser avaliado, porque pode ser que tenha alguns contratos que tenham cláusulas de caso fortuito, em relação à adimplência, ser comprometida. Verdade. Nessas questões. Então, é importante, acho que ainda deve ter advogados aí também, né, nos acompanhando. Então, logicamente, que esse é um ponto importante também, que a gente tem que juntar o corpo jurídico também para poder avaliar esses casos, tá?
Bem lembrado, Mira, bem lembrado.
Bom, também, Henrique, só para fechar, porque chegou uma pergunta aqui no Q&A sobre os procedimentos dos auditores com relação a isso. Esse é um bom exemplo, né, na questão das estimativas. A 540, ela foi revisada recentemente e ela inclui, né, alguns passos que o auditor deve cumprir, esclarece as responsabilidades da administração das empresas e dos auditores que estão avaliando essas estimativas, né? Então, a administração, na consideração de todas essas premissas, ela tem que, né, transparecer isso para o auditor, explicar quais foram essas premissas adotadas para que o auditor possa fazer as suas análises, né? Então, esse compartilhamento de informações é muito importante nessas questões de incertezas, né? Então, isso ajuda a formar aí a nossa evidência, a base da nossa opinião.
Ok, Viviane, muito obrigado. Aliás, Viviane, você me lembrou, nós temos aqui na BDO nosso comitê de gestão de crise e temos aqui também um produto que é a gestão de crise e continuidade dos negócios. Aqueles que quiserem conversar conosco, bater um papo, manda um e-mail para contato@bdo.com.br, que a gente entra em contato com vocês e conversa com vocês. Bom, estamos aqui nos encaminhando para o final. Eu vou pedir para o Dário fazer as considerações finais. Depois eu passo também para o Meire e para a Viviane. Então vamos lá, Dário.
Ok, Henrique, obrigado. A gente agradece aí a todos os participantes. A ideia é ter mais desses assuntos, falar dos aspectos contábeis. A gente precisa estar mais próximo aos clientes, amigos e contatos. E no que tange a nossa apresentação, fiquem atentos aí ao ofício circular da CVM. Não é um salvo conduto para não se fazer nada com relação à avaliação de risco de crédito. Então, saiu o ofício, não faço nada. Não, tem que estar atento ao risco de crédito das contrapartes, sim, porque isso pode ser impactado. Talvez não significativo, não consiga ter os dados para o primeiro TRI, mas à medida que você demora mais, usa mais os prazos prorrogados, mais informação você tem. E, em especial, o amendo do IAV, a proposição aí da última reunião do 17 de abril, porque esse é um ponto importante que todos estão atentos, porque isso é pervasivo em todas as empresas, companhias, com relação à possibilidade de ter um alinhamento com aquilo que o FASB emitiu, de ter, não precisar fazer a contabilização do assunto da modificação dos contratos.
Obrigado, Dário. Meira, suas considerações finais, por favor.
Ok. Henrique, muito grato aí por participar desse webinar. Acho que foi uma grande oportunidade da gente poder contribuir aí com os nossos colegas aí de profissão, os empresários, os contadores, advogados, e aí, né, mais pessoas que estão aí nos acompanhando. E eu creio que a gente está num cenário assim, nunca visto em nossas vidas, né? E, para ser sincero, a gente está numa geração muito privilegiada de crescimento e desenvolvimento assim, de novas práticas, além de aspectos pessoais, empresariais, e também a avaliação e interpretação mais profunda dos pronunciamentos contábeis, que às vezes nesse momento você acaba olhando com mais detalhe algumas situações que vão contribuir para que a demonstração contábil esteja privilegiando informações importantes para o mercado. Assim também como as nossas práticas de auditoria também, que acabam sendo revisitadas. E aí o que eu sempre falo é, nessa hora o que vale é a ação e sempre juntos, né? Estamos sempre juntos aí para poder contribuir. E ao público em geral, contem conosco no que precisarem. Um grande abraço e se cuidem.
Obrigado, Meira. Viviane, suas considerações finais, por favor.
Bom, também agradecer a participação de todo mundo. Você, Henrique, conseguiu mediar e avaliar todas essas perguntas. Reconhecer, né, que esse momento é realmente muito delicado, desafiador de várias maneiras para todos nós. As empresas precisam avaliar todos esses efeitos que nós tratamos aqui, né, nessa última hora. Mas eu também quero ressaltar, como o Meira falou, a responsabilidade, né, nossa responsabilidade dos auditores na asseguração dessas informações, né? Então, os auditores, eles têm um papel importante na confiabilidade das informações no mercado. Então, dessa forma, fica aqui meu pedido, né, para os diretores, os contadores, todo mundo que está aqui com a gente, para compartilhar o quanto antes essas informações com os auditores, né? Assim, a gente tem tempo hábil para discutir com as nossas áreas técnicas, a gente consegue abrir o diálogo e conseguir reconhecer esses efeitos da melhor forma possível. Espero que todos fiquem bem em casa, né, até essa situação acabar. Como diz nosso presidente, né, toda crise é uma oportunidade também, então a gente tem que fazer limonada desse limão.
Perfeito, obrigado, Viviane. Bom, senhores, eu quero falar novamente aqui do convite. Na próxima semana, na quarta-feira, dia 29 de abril, às 17 horas, será o nosso próximo webinar. Foi sugestão de tema de vocês, vamos preparar e apresentar a vocês. Eu recebi aqui algumas sugestões de temas, vou encaminhar aqui para o nosso time para a gente poder analisar e informar a todos vocês. O tema será oportunidades tributárias e os impactos na gestão de caixa, ok? Senhores, muito obrigado pela presença, audiência, perguntas e temas. Fiquem em casa, cuidem da saúde. Um forte abraço, até o nosso próximo webinar e somos BDO.